A Janela do Coração.
Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando eu estava lutando contra o câncer, recebi uma ligação do pastor da Coreia. E em sua comunhão, ele disse: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. E assim, o mais importante na vida de fé é o mas. Somente isso basta. Ele só me disse isso. Por isso eu ainda carrego no meu coração a palavra mas. Quando começo a sentir a dor, eu grito: mas eu já estou curada. Mas eu sou perfeita. É o testemunho de uma irmã que foi curada perfeitamente pelo coração de crer na palavra. A palavra mas é curta, porém tem o poder de revirar toda a situação atual. O que eu enxergo, o que eu sei, o que eu sinto, em nome de Jesus clamo: mas! Inicio uma semana com a esperança no Senhor. A primeira música da Janela do Coração de hoje foi a música Nada Temereis, cantada pelo tenor Taejik Woo e barítono Jeong Jun-yoon, do coro Gracias. Semana passada, em Atos capítulo 13, aprendemos sobre a pessoa de coração unido com Deus, o qual Paulo e Barnabé puderam ganhar por meio da viagem evangélica. O Senhor que tem o poder de fazer todas as coisas, e nós que não podemos fazer nada. O Senhor já nos mostrou que nos tornamos um. Hoje seguimos em Atos capítulo 14. O tema de hoje é Pregador do Evangelho. Está conosco o pastor Daniel Jô, o pregador do Evangelho, da Igreja Boa Notícia de São Bernardo. Como vai, pastor?
Tudo bom?
O tema de hoje é bem familiar para você. O que acha?
Sim, Estela, será uma grande alegria falar sobre esse tema. É uma grande bênção de Deus. Pregar o Evangelho é algo que fortalece o meu coração na vida espiritual. E às vezes eu penso, nossa, como eu posso pregar o Evangelho sendo uma pessoa tão falha assim? E na Bíblia fala, né, que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, Estela, para mim,
amém.
Pregar o Evangelho é uma vida com Deus. E cada passo posso experimentar as suas maravilhas.
Amém, pastor. Então, vamos lá. Aos pregadores do Evangelho, nós damos o nome de ministro. Em Atos 14, podemos ver que chamamos Paulo e Barnabé de apóstolos. Nessa época, quais eram os trabalhos dos ministros como apóstolo?
Bom, a palavra apóstolo vem do grego e significa enviar, mas não apenas no sentido de mandar alguma coisa, algum objeto.
Sim.
Por exemplo, enviar uma pessoa sob a autoridade de quem manda, ou
certo.
Seja, de Deus, que estás nos céus, e da responsabilidade de quem vai. Então, Jesus, ele escolheu 12 discípulos, certo?
Certo.
Que foram chamados apóstolos por terem sido enviados por Jesus para pregar a sua palavra. E no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 13, diz assim: quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos a este. Paulo foi chamado de apóstolo porque teve uma visão de Jesus quando estava em Damasco.
Sim.
E ele foi uma exceção porque ele foi chamado após a morte de Jesus.
Que interessante.
E ele foi chamado, como a pergunta, né? Ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios.
Amém. Bom, agora nós não usamos o termo apóstolo e dizemos ministro do evangelho. E quando falamos em ministro, lembramos do pastor e do evangelista. Com certeza, o seu papel mediante a vida espiritual é diferente dos irmãos. Poderia organizar essas duas partes, ministério e ministro?
Sim, o seu papel na vida espiritual, Estela, é muito importante. Isso não tem como discutir.
Entendo.
São eles quem guiam os membros para o coração de Deus.
Certo.
Os ministros não somente ensinam como mestres, como professores. O seu principal papel é conduzir, como se fosse o pastor, ele conduz as ovelhas, ele protege as ovelhas, ele sabe qual é a erva boa para suas ovelhas. Então, o pastor, ele tem essa função. Assim, o pastor, ele conduz o nosso coração para o lado de Deus, recebendo o coração de Deus e a sabedoria de Deus. Então, eu posso falar que a função do ministro é salvar os nossos corações.
Pastor, naquela época, os apóstolos eram chamados por Jesus ou estabelecidos pela decisão da igreja. Agora, entram no seminário, passam por treinamento e vários processos para seguir o caminho do ministério. Mesmo passando por todo esse processo, vejo que não é suficiente. Para um ministro, é necessário ter um dom?
Bom, essa pergunta é um pouquinho difícil de responder. Bom, a pessoa ser chamada por Jesus,
sim,
ou ser chamada pela igreja, na verdade, é a mesma coisa.
Uhum.
Na época de Jesus, as pessoas foram chamadas diretamente por ele, como aconteceu com os 12 discípulos. Só que atualmente, nós somos chamados para entrar no seminário, como foi no meu caso, através da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo.
Amém.
Então, ser chamado por Cristo e ser chamado pela igreja é a mesma coisa. Então, essa foi a sua primeira pergunta.
Certo.
Bom, quando eu vejo a minha pessoa, a minha condição, não me vejo uma pessoa digna para fazer a obra do Senhor e pregar o Evangelho. Ou seja, eu não vejo nenhum dom especial em mim.
Uhum.
E na época de Jesus, as pessoas que foram chamadas por ele também não tiveram um dom especial. Se a gente vê a vida de Pedro, ele era o quê? Ele era um pescador. Ele não sabia o que era pregar, não sabia como ministrar, não sabia como conduzir as pessoas, né, para o reino.
Realmente.
Então, no caso de Pedro, Deus ele disse, né, que ele seria o seu instrumento para pregar o evangelho para os gentios.
Uhum.
Então, está dizendo que é Deus quem vai formar essa pessoa dentro de Pedro e não Pedro vai se tornar nessa pessoa. É Deus quem vai fazer. Então, o dom, Estela, o dom não vem de nós.
Uhum.
É isso que as pessoas confundem. O dom vem de Deus, é de Deus. Por exemplo, a videira e o ramo. O ramo não é nada, o ramo não tem força. Uhum. Se eu corto o ramo da videira, o ramo jamais ele vai produzir algum fruto. Então, o ramo tem que estar ligado com a videira para produzir um fruto. Então,
entendi.
O dom de Deus também não sai de mim. Não é eu orando, eu lendo a Bíblia. Primeiro, meu coração tem que estar conectado com Deus.
Ah, agora ficou bem claro, entendi. Realmente, então, não vem de nós o dom, mas sim Deus dá este dom, né?
Isso.
Vem de Deus. Então, assim, também tem... Há um trecho que Paulo e Barnabé vão à Listra e levantam um aleijado. Sabe, né?
Sim.
E pensando bem na igreja, também vejo algumas pessoas sendo curadas. Ou seja, milagres que são manifestados através do ministro. Essas coisas também são dons e poderes que são dados somente aos ministros?
Bom, Estela, como eu acabei de responder à pergunta anterior, esse poder não vem do ministro. Eu quero deixar bem claro aqui para os ouvintes que esse poder não vem da gente, não vem de nós. Esse poder, também o dom, poder de cura, o dom de Deus, não foi dado somente para os ministros. Qualquer pessoa que, primeiro, tenha certeza da sua salvação, foi liberta do pecado, está conectado com Deus e pela fé, ele recebe tudo isso.
Ah, pela fé consegue receber tudo isso.
O importante...
Até eu?
Sim, por que não?
Ah,
se
legal.
A Estela viver pela fé, vai ter esse poder e esse dom.
Amém. Glória a Deus.
O importante, Estela, é estar conectado.
Ah, importante é estar conectado.
Tem uma história na Bíblia da mulher que estava sofrendo por 12 anos uma hemorragia interna.
Ah, conheço essa história.
E essa mulher, ela não tinha poder de cura, ela não tinha esse dom, mas ela tinha um coração. Que coração ela tinha? Se pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado.
Ah, então é essa fé que nós precisamos ter.
Isso, então, ó, o poder não saiu dela. Quando ela tocou nas roupas, nas vestes de Jesus,
sim,
o poder saiu dele.
Amém.
Então, o ministro que reconhece que ele não consegue fazer nada, ele precisa da graça de Deus, precisa do coração de Deus, ele não vive crendo em si, correto?
Ah, correto.
Então, ele vai conectar o seu coração com Deus e com essa conexão, Deus lhe dá todo o poder, Deus lhe dá o dom para o ministro.
Amém. Entende perfeitamente. Pastor, por causa do acontecimento de Paulo e Barnabé ter levantado o aleijado, as pessoas estavam chamando eles de deuses e queriam servir a eles. Às vezes, pelo trabalho manifesto por meio da pregação através dos ministros, faz eles parecerem seres especiais e honrados. E creio que a própria pessoa chega a sentir isso. Pelo Espírito Santo estar trabalhando fortemente, há muitos problemas desse tipo?
Bom, há muito problema desse tipo. Grandes ministros de Deus começaram muito bem a sua vida espiritual e o seu ministério, mas se perderam ao desviar o olhar para o seu próprio poder.
Oh.
Ou seja, olharam mais para si do que para Deus.
Eu acho que é fácil acontecer isso mesmo.
Porque através do jejum, cura, revelação, experiências sobrenaturais, sabe? Tudo isso é válido na nossa vida espiritual. Se a pessoa está buscando uma conexão com Deus, se a pessoa reconhece que não é ela e isso vem de Deus, tudo isso é válido. Entretanto, o ministro que passa a supervalorizar o seu próprio poder e dom, achando que é dele, fundamentando nele o seu ministério, ou seja, o foco, ó, presta atenção, o foco não é Deus, o foco é ele.
Ah.
Então, ele se torna o seu próprio Deus e gera a sua própria lei, produzindo muitas ilusões e engano.
É bem perigoso, então, isso.
Em 1 Coríntios 3, 7, diz assim: nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, Pedro, depois que ele levantou o coxo de nascença, que está lá no livro de Atos, as pessoas começaram a olhar para ele pensando que foi o seu poder, foi a sua piedade que levantou ele.
Sim, hoje em dia também acontece muito isso.
As pessoas acabam olhando para o homem.
Verdade.
Só que Pedro, ele foi bem claro. Ele diz assim: por que vocês, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, Pedro, ele não tinha nenhum poder. Porém, o seu coração estava conectado com Deus e de Deus veio esse poder.
Assim, me surgiu uma pequena dúvida. Eu entendi muito bem que nós recebemos e temos que estar conectado com Deus. E que o dom e o poder não vem da própria pessoa em si, mas de Deus. E que para nós, para os ministros, eles não podem esquecer dessa pessoa, que não vem de si. Mas como que nós podemos fazer para que o coração não se exalte?
Então, é como se fosse uma balança de peso. Se eu subo numa balança, o ponteiro vai indicar um número, correto?
Correto.
Eu não vou nem perguntar quanto você pesa, porque fica um pouco chato.
É, bem chato.
Mas aí, quando eu desço da balança, esse ponteiro tem que voltar para o ponto zero.
Sim.
Se o ponteiro não voltar para o ponto zero,
a balança está quebrada.
Essa balança está quebrada. O nosso coração também. Por mais que Deus ele trabalhe através de nós as pessoas mudam seus corações, as pessoas ganham fé na cura da sua doença, mas a gente tem que voltar para o ponto zero. Isso nós chamamos de arrependimento. Reconhecer que eu não sou nada e isso vem de Deus.
Amém. Entendi agora perfeitamente. Mas realmente, hoje em dia, tem muitos ministros do evangelho corrompidos. E por isso, está tendo um grande problema. Vemos muitas notícias similares. E por isso, muitos estão dando as costas à igreja e difamando. Se é um servo escolhido por Deus, por que acontece essa queda? Por que estão ficando corrompidos?
Estela, o ministro que não está conectado com Deus e não vive a palavra, ele se corrompe muito rápido, sabe? É muito rápido. Hoje em dia, quando eu vejo pastores, evangelistas, irmãos se perdendo pelo meio do caminho, me obrigo a pensar sobre esse assunto na tentativa de identificar uma explicação.
Sim.
A fim de, assim, de me colocar em alerta também, porque eu estou sujeito a isso.
Verdade.
Não é? Só que a perda da conexão, ela não acontece assim de uma maneira repentina. É de uma maneira bem sutil e quase que não dá para perceber. Então, Estela, você já escutou a pesquisa do sapinho?
Sim.
Eles colocam, né, um sapinho na panela e aos poucos eles vão aumentando a temperatura da água, vai aumentando o fogo.
Uhum.
Então, o sapinho, ele não sente nada. Só que quando ele vê a água tá fervendo, a água está fervendo e o sapinho tá morto ali, cozido. Então, assim também, é uma maneira assim bem sutil e as pessoas não conseguem perceber.
Nossa, que perigo.
E, assim, os ministros, eles desconectam com Deus porque, como eu falei, eles não têm o verdadeiro arrependimento. Contudo, esquecem rapidamente que a sua pessoa está morta na cruz e acabam seguindo os seus pensamentos. Então, Estela, nós temos que reconhecer que nós somos o barro.
Somos barros.
E quem é Deus? Se nós somos o barro...
Oleiro que fala? Oleiro.
Isso, Deus é o oleiro.
Uhum.
Então, se eu reconheço que eu sou um barro, que eu não sou nada, aí sim eu posso olhar somente para Deus. E isso é que nos livra de cairmos e levarmos outros a caírem também.
Correto.
Quanto mais vejo as coisas abomináveis se multiplicando no meio evangélico, penso que a principal característica que um ministro de Deus deve ter no seu coração está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. O ministro que humilha o seu coração, reconhece que a sua capacidade é limitada e mantém o coração conectado com Deus, Estela, sempre está protegido de qualquer corrupção que vem do diabo.
Ah, entendi.
Então, o importante é arrependimento e fé. São fundamentais para um ministro viver afinado com o coração de Deus e vencer qualquer tipo de corrupção.
Amém. Realmente, eu pensava que o ministro era importante ter a fé, mas agora vejo que o arrependimento é algo essencial para que não seja corrompido.
Isso mesmo.
Agora vamos para a próxima pergunta. É meio lamentável quando pensamos nessas coisas. Quando vemos no capítulo 14, podemos sentir como o cargo de ministro é importante e precioso. E para falar a verdade, os ministros passam por muita dificuldade. O pastor também tem recebido ameaça, né?
Não muitas, mas sim.
Este caminho do ministério não parece fácil.
É, aparentemente não é fácil. Quando a gente lembra, né, das tribulações dos ministros, né, dos apóstolos lá de trás, vem o pensamento, nossa, eu nunca ia fazer o que eles fizeram. Mas, Estela, quando a gente consegue superar esse momento difícil, essas ameaças, essas perseguições, nós ganhamos assim, uma oportunidade para ganhar o coração de Deus. Então, através da dificuldade, a gente ganha o coração de Deus.
Ah, então, através da dificuldade que o ministro pode obter forças no coração.
Isso.
E no capítulo 14, Paulo recebe perseguição continuamente dos judeus e é apedrejado. E assim, pensando os discípulos ter morrido, jogam o corpo fora da cidade. E ele novamente se levanta e vai pregar o evangelho em Derbe. Vendo todas essas coisas, penso que essa imagem de Paulo é a imagem mais preciosa de um pregador. Pastor.
As pessoas olham para Paulo achando que ele foi uma pessoa assim, especial, uma pessoa diferente. Uma pessoa com fé em Deus e jamais eu faria o que ele fez. As pessoas pensam dessa maneira.
Eu também penso.
No coração de Paulo, Jesus Cristo era muito grande. Porque pensa, Estela, ele foi um grande perseguidor. Mesmo sendo um perseguidor, um blasfemo, Jesus Cristo o aceitou, Jesus Cristo o amou. Então, toda vez que Paulo ele se lembrava da sua pessoa, Então, esse evangelho ficou muito grande. Cristo era muito grande para ele. A igreja era muito grande para ele.
Compreendo.
Por isso, Paulo, depois que ele passou por Antioquia, Pisídia, Icônio e Listra, as pessoas pegaram ele e começaram a apedrejar, como você citou na pergunta, não é? E depois que ele foi apedrejado, as pessoas estavam achando que ele estava morto.
Sim.
Até os próprios discípulos, né, achando que ele estava morto, eles foram lá para pegar o corpo de Paulo e sepultar.
Sim.
Só que Paulo, ele se levanta e no dia seguinte ele volta para Derbe e prega novamente o evangelho. Então, imagine, ele foi apedrejado, seu rosto está todo machucado, todo arranhado, mas ele não se importou com a sua imagem, não se importou com a sua pessoa e pregou o evangelho.
Da onde que veio toda essa força?
E hoje em dia a gente encontra pequena dificuldade. Ah, se eu fui ferido, se eu tô magoado, as pessoas já querem parar de pregar o evangelho. Então, toda essa força, como eu falei para você, esse evangelho, a igreja, Jesus Cristo, foi muito grande no coração de Paulo. Mesmo apanhando, tomando pedradas, Paulo não desistiu e pregou. Por causa disso, o evangelho pôde chegar até as nossas vidas. E Paulo, ele não desistiu. Como eu falei, ele achou muito importante o evangelho, também a igreja. Ele também pensou nos irmãos. Pensando nos irmãos, ele sentiu esse coração de continuar pregando o evangelho. Porque os irmãos também estão sujeitos a cair na vida espiritual, cair na tentação, também de desistir de pregar o evangelho. Então, esse amor que ele recebeu de Cristo, ele não queria só guardar para si. Ele queria passar, né, para os irmãos, para dar continuidade no trabalho do evangelho.
É verdade, pastor. Imagina se realmente ele tivesse morrido lá, apedrejado, pregando o evangelho. Como ficaria o coração dos irmãos, não é mesmo?
E hoje em dia, eu conheço muitos pastores que, passando por tantas dificuldades, eles não desistiram. E eu creio que, por causa disso, o evangelho pôde chegar até a minha vida, pôde chegar até a minha família.
Agradeço muito também por ter chegado até mim também. Bom, pastor, ultimamente, quando vou em acampamento de estudantes, vejo muitos estudantes que querem seguir a carreira de missionário. E mesmo dentro da nossa missão, vejo muitos irmãos que, após servir à igreja, seguem a vida de ministro do evangelho. Talvez, dentre os ouvintes, creio que deve ter pessoas com esperança em seguir esta vida. Como um veterano nesta caminhada de ministro, poderia dar uma palavrinha?
Com certeza, Estela. No meu caso, eu fui chamado através da igreja, através do pastor. E naquela época eu não tinha um coração assim voltado para o chamado de Deus. Eu tinha outros planos, outros caminhos.
Imagino.
Porém, estando dentro da igreja, ouvindo as palavras de Deus, Deus foi trocando o meu coração. Então, eu acredito que entre os ouvintes tem esse desejo de viver para o ministério, viver como ministro do evangelho. Isso é importante.
Sim.
Mas um conselho que eu quero passar é que não deixem de ouvir a palavra de Deus. Porque se isso for só um sentimento meu, quando eu encontro uma dificuldade, esse coração, ele some. Eu sempre escutei dentro da igreja que um bom coração não é fé. Então, continue coração. Escutando a palavra. A palavra vai lhe dar a certeza, a palavra vai dar um coração para entrar no seminário, para viver como ministro. Também depois que se tornou no ministro, continuamente nós temos que escutar a palavra, porque a palavra de Deus é quem segura o nosso coração para a gente fazer a obra do Senhor. Então, eu aconselho a todos os ouvintes que se Deus deu esse coração, não parem aí. Continuem escutando a palavra. Porque vai ter aquele dia que eu não quero mais, eu quero desistir. E a gente tem exemplos de pessoas que não desistiram, como Paulo, como Pedro. Também muitos pastores da nossa missão não desistiram. E esse evangelho pôde chegar nas casas. Também esse evangelho transformou muitas famílias. Então, meu conselho é esse. Não parem de escutar a palavra. A palavra vai fortalecer os nossos corações para a gente seguir esse caminho do ministério do evangelho.
Amém. Pregador do evangelho, penso se teria algum cargo mais precioso e valoroso neste mundo, pois nem aos anjos lhes foi confiado o trabalho de pregar o evangelho. Às vezes é solitário, e às vezes vem as dificuldades que nem podes expressar, mas por isso o pregador do evangelho pode receber o maior consolo e o poder do Senhor. Podemos perceber que é um cargo precioso onde o Senhor somente pode estar concedendo a sua graça. Agradeço ao pastor Daniel Jô que nos passou esta palavra tão preciosa. Ouviremos agora o claro som de trombeta. Fixa teus olhos no Mestre. E eu encontro com vocês daqui a pouco na segunda parte do programa. Rádio Jerusalém, segunda parte. Isso não é nada. Olá, sou a irmã Kim, que está vivendo a vida espiritual na Igreja de São Paulo. Ultimamente, está na moda ler a Bíblia na igreja e está tendo muitos testemunhos entre os membros. E para seguir o fluxo da igreja, eu também comecei a ler a Bíblia. Eu decidi por mim mesma e comecei a ler a Bíblia. Mas como aquele ditado que diz é difícil passar dos 3 dias, tá difícil manter uma semana. Não somente ler a Bíblia, tem vezes que não consigo distinguir a decisão do coração e a decisão que vem por mim. Por exemplo, decidi não faltar nos cultos dentro de mim, ou decidi não faltar nos cultos no meu coração. Pode ser parecido, mas ter sentidos diferentes. Peço uma organização da fé exata nesta parte. Ultimamente, muitos irmãos receberam corações fervorosos para ler a Bíblia. Decidir o coração ao ler a Bíblia e decidir por mim mesmo. Qual seria a diferença? Creio que muitos ouvintes também estão com esta dúvida. Hoje também, o evangelista Elbert, da Igreja Boa Notícia da Zona Leste, está presente para responder essas questões. Oi, evangelista!
Oi, Estela! Tudo bem?
Sim, realmente é muito bonita a imagem dos irmãos decidindo o coração e dando seu tempo para lerem a Bíblia. O evangelista lê quantas páginas por dia?
Bem, Estela, eu leio por volta de 20 a 30 páginas por dia.
Ouvi dizer que as pessoas que leem bastante leem até 300 páginas por dia. São 150 folhas. Não consigo nem imaginar.
É só ler a Bíblia mesmo, né?
A irmã decidiu seu coração e começou a ler a Bíblia. Mas como o ditado que diz ser difícil passar dos 3 dias, ela está desabafando para nós que não consegue passar dos 3 dias mesmo. Não consegue ler continuamente. Por que será que é tão difícil ler a Bíblia, mesmo após ter decidido no coração?
Bem, Estela, realmente tem uma grande diferença. A decisão do coração é decidir a sua vontade. Essa decisão que vem pelo coração não vem pela minha própria decisão, mas sim é o coração de Deus que vem em nós e esse coração nos conduz.
Ah.
É um mundo bem diferente. Olha, se eu faço continuamente pela minha bondade e com o meu bom coração, parece que no início é igual, mas o final é totalmente diferente.
Ah, entendi. Bom, eu decidi no coração e decidi por mim mesmo. É parecido, mas é diferente. A palavra é igual, mas qual a sua diferença?
Bem, Estela, nós evangelistas temos que ter 3 coisas preparadas em nossos corações. Primeiro, temos que estar preparados para pregar a palavra a todo momento.
Sim.
Segundo, temos que estar preparados para mudar a qualquer instante. Mas o problema é o terceiro. Né? Nós temos que estar preparados para morrer a qualquer momento. Realmente isso é um grande fardo.
Entendo.
Preparar a sua morte é como, se eu tiver que morrer, vou morrer. Isso nos dá muito medo, não é verdade?
Verdade.
Bem, tem uma história que eu vi há um tempo atrás sobre quando a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul. O primeiro lugar que eles entraram foi em uma igreja. E eles começaram a perseguir os cristãos. Pegaram um quadro de Jesus e chamaram o pastor daquela igreja. E disseram para ele que se ele pisar e cuspir, eles iriam salvá-lo. E o pastor por dentro, ele pensou, mas por que primeiro, pastor? Mas ele disse, não tem jeito. Então ele pisou e foi. Depois dele foi o ancião e o resto dos irmãos daquela igreja. Mas então veio um irmão e disse, eu não posso. E abraçou aquele quadro de Jesus. Aí naquele momento, os soldados disseram, só ele crê de verdade. Então mataram todos os outros. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei com um grande receio e pensei comigo mesmo, e se acontecer comigo? Quando eu vejo a Bíblia, Estevão, ele foi martirizado. E se acontecer comigo, esse tipo de situação? Subiu essa preocupação em meu coração. Mas eu pude perceber que eu realmente não conhecia o mundo de Deus. Porque não depende da minha decisão, ou do meu bom coração, ou do meu esforço, mas sim é o Senhor que irá nos conduzir. No meu coração, lógico, eu tenho um fardo e fico pensando, o que, que eu vou fazer? Mas se o Senhor nos der um coração, isso não se torna em nada. Aquele coração que eu tinha, sendo derramado o Espírito Santo, ele é conduzido. Então, já que veio do coração de Deus, toda aquela situação não se torna em nada. Assim como foi com Daniel e seus amigos, diante de uma situação onde que eles poderiam morrer, eles tinham um coração decidido diante de Deus, né? Por mais que Deus não ajudasse. O mais importante na vida espiritual não é o meu esforço, a minha decisão, mas se recebemos a condução do coração de Deus, o Senhor dará um coração de querer morrer por ele, um coração de querer pregar, um coração de querer orar e também um coração de querer ler a Bíblia 300 páginas por dia.
Sim, pensando bem, muitas vezes nos aconselham para que nós decidamos no coração, mas às vezes somos repreendidos desta forma. É porque você está fazendo por si próprio. Quando ouço estas palavras, fico confusa. Está me dizendo para fazer como, então?
Bem, o que nós temos que saber no coração é que a nossa pessoa não é nada. Por mais que eu decida, essa minha decisão só pode se tornar em fracasso. Então, nós temos que descobrir a nossa pessoa. Bem, olha só. Muitas pessoas decidem o coração ao ler a Bíblia. Mas tem vezes que nós não podemos ler a Bíblia. Também não podemos ir ao culto. O que nós fazemos com a decisão do homem não dura. E sim, ficamos facilmente decepcionados. Ah, é, eu não posso fazer isso mesmo. E acaba se decepcionando. Mas quando nós decidimos com o coração decidido por Deus, claro, pode ser que dure somente 3 dias mesmo. Mas por mais que não passe de 3 dias, não ficamos desanimados. Ah, com meu coração, eu realmente não posso ler a Bíblia. E assim recomeça a ler a Bíblia e também vê a sua pessoa e somente mira ao Senhor. Assim, essa pessoa recebe o coração de Deus. Tem vezes que não conseguimos ler a Bíblia, porque começou pela minha iniciativa. Mas quando fazemos com o coração de Deus, ah, o Senhor se alegra em que eu leia a Bíblia. E Ele vai me ajudar. E assim é só começar novamente. Então, a diferença entre a decisão tomada por mim e a decisão tomada pelo coração de Deus é que uma eu decido recebendo o coração de Deus. E quando eu não conseguir completar, é só mirar para Deus e retomar. Não somente ficar desanimado. E assim, não há por que desanimar no meio do caminho.
Então, não tenho por que ficar desanimado.
Isso mesmo. Uma vez, eu ouvi uma história bem interessante, né? Quando ocorreu uma reunião de ministros lá na nossa missão na Coreia. Um pastor disse para o pastor Park: "Pastor, mesmo que coloque uma faca no meu pescoço, eu posso dizer que sou justo." Aí eu pensei, esse pastor está dizendo isso porque ele nunca teve uma faca no pescoço dele. E o pastor, ele disse naquela hora: "Mesmo que coloque uma faca no seu pescoço, fala que você é pecador mesmo." Então, a nossa decisão, o nosso esforço não importa. O Senhor disse que nós somos justos e é somente crer nisso. Então, né, nesse momento nós temos liberdade, porque vem do Senhor. E quando não conseguimos ler a Bíblia, é somente retomar e começar a ler novamente e mirar ao Senhor. E assim, orando, nós nos tornamos felizes.
Sim, então peço uma palavrinha sua, evangelista, para esta irmã, diante a decisão do coração de ler a Bíblia, para deixar o coração dela bem claro com todas as dúvidas resolvidas.
Irmã, o Senhor está nos mostrando que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Mais do que o nosso próprio querer, se diante do Senhor nós descobrimos que nós não somos nada, nós podemos receber o coração de Deus. E então, o coração de Deus irá nos conduzir. Assim, esse Deus vivo vai fazer com que nós leiamos a Bíblia e, por mais que a vontade de Deus, não seja conforme você imaginava, não se torna um motivo de desânimo, porque para nós, desde o início, nós não tínhamos condição. Irmã, então somente mire ao Senhor, não desanime, leia a Bíblia e busque a Deus, que você possa ter realmente uma vida feliz.
Há algum tempo atrás, pude ver a reunião de alguns jovens, compartilhando a palavra. O local já estava escuro, mas estava lá um grupinho pregando o Evangelho. Essa imagem era muito agradável de se ver. Já estamos quase no final do ano. Não importa se somos pequenos ou grandes, que possamos lembrar dessa verdade. Que seja uma semana que possamos depender deste Deus que está conosco. Eu resplandecerei. Toco agora esta bela música do Senhor, This Little Light of Mine, dueto do Coro Graças. Eu me despeço por aqui. Até agora foi a Estela Lee da Janela do Coração. Obrigada!
Light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, shine. Jesus gave it to me. I'm gonna let it shine. Jesus gave it to me. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine all the time. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine all the time. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.